SPP, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, temos algumas perguntas mais concretas que não couberam plenamente na intervenção do Sr. Deputado Telmo Correia, que gostávamos de deixar aqui e que eu penso que neste momento refletem a preocupação das pessoas que estão em casa e que nos estão eventualmente a ouvir depois até do anúncio de ontem. A primeira tem a ver com fronteiras. Nós temos insistido muito no CDS, Sra. Ministra, para que haja, para que tivesse havido algum controle, por exemplo, nos aeroportos dos voos que vinham na altura de Itália, a mesma coisa nos terminais de cruzeiros. Entretanto, a situação dos terminais de cruzeiros está resolvida no pacote de medidas que o Governo anunciou ontem, mas continua a haver a questão dos aeroportos, agora não em Itália, por razões óbvias, mas continua a haver voos de países particularmente afetados, estou a pensar, por exemplo, em França e Espanha, e eu gostava de saber o que é que vai ser feito de controle nos aeroportos, se há alguma coisa, ou se continuaremos simplesmente com todos os voos a chegarem a Lisboa ou a Porto, a Faro, sem nenhum tipo de controle, sem nenhuma garantia de despiste das pessoas que vêm destes países. Os transportes públicos, Sra. Ministra, é outra área que nos preocupa. As pessoas não têm confiança, não têm plena garantia de que os transportes sejam, nesta altura, um meio seguro para se fazerem circular nas suas cidades, nos percursos que ainda devem fazer. O que é que está a ser feito do ponto de vista de transportes públicos para garantir que não são um foco de contágio que, naturalmente, em circunstâncias normais, seriam? Perguntava-lhe também, Sra. Ministra, em relação aos cuidados médicos. O que está neste momento na cabeça das pessoas é isto. As cadeias de contágio tornaram-se mais complexas. Cada vez mais, cada um de nós conhece uma pessoa que, por sua vez, esteve com outra, que está infectada ou em possível caso de contágio. Preocupa muitas pessoas. Isso levará a um peso adicional na linha SNS 24, que já está de si sobrecarregada e sem capacidade de resposta, e neste momento o Governo continua a apontar as pessoas para essa linha. Portanto, a probabilidade de haver cada vez mais chamadas em espera, cada vez mais chamadas sem resposta, chamadas que ficam em espera pagas, 40, 45 minutos, vai aumentar. O que é que vai ser feito em concreto, sabendo que a partir de hoje haverá cada vez mais chamadas? E, concretamente, aquilo que os médicos nos vêm dizendo é que também eles, quando recorrem, quer a essa linha, quer à linha de apoio aos médicos, muitas vezes, para poder ter autorização para aplicar um kit de teste, também ficam muito tempo à espera. Os médicos pedem-nos, pedem, enfim, ao país, ao Governo, que os responsáveis de infecciologia dos hospitais sejam autorizados, eles próprios, a aplicar os testes quando entendam que os critérios são cumpridos. Vai ser agilizada essa possibilidade? Consegue a Sra. Ministra garantir hoje aqui a todos nós que não haverá falta de kits, que não ficarão pessoas sem ser testadas por falta de kits? Muito obrigada, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, Eduardo Cordeiro, pediu a palavra.
Sim, Sr. Presidente. Eu queria perguntar ao parlamentar do CDS se incomoda que na gestão do tempo do Governo, o Governo possa intervir no fim, porque durante, provavelmente, o debate haverão mais questões que vão ser colocadas ao Governo. Eu sei que foi uma interpelação diretamente à intervenção e se o CDS se incomoda que, no fundo, possamos fazer esta gestão do tempo. Muito obrigado.
Por favor, Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, dizer não, nós não nos incomodamos com nada, como é evidente. Quer dizer, nós percebemos que o Governo tem pouco tempo. O CDS já deixou, acho eu, ainda faltaria uma ou duas, mas um rol vastíssimo de perguntas. O Governo responderá. O que é importante é que responda e que o país esteja esclarecido. Não temos nenhum inconveniente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora vamos entrar num período de intervenções dos outros partidos e grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, tudo temos que fazer para estar um passo à frente do coronavírus e este tem de ser um momento de união. Tudo tem de ser feito para salvarmos vidas. Esta é uma questão de vida ou de morte. Relatos dramáticos dos meus colegas médicos italianos chegam todos os dias. Chegaram ao ponto de publicar recomendações escritas a decidir como é que se decide quem vive e quem morre por falta de acesso a camas de cuidados intensivos. Leio-vos apenas duas recomendações para perceberem o que estamos a falar. Pode tornar-se necessário estabelecer um limite de idade para o acesso aos cuidados intensivos. Segunda recomendação, além da idade, a presença de outras doenças precisa de ser avaliada. Tratamento relativamente curto em pessoas mais saudáveis pode demorar mais e consumir mais recursos no caso de doentes mais velhos e mais frágeis. É este o dilema diário que se vive em Itália. Escolher entre um homem com 50 anos com dois filhos ou uma mulher diabética com três filhos que tem que se deixar morrer para permitir que o homem viva. Portugal não pode ser, objetivamente, outra Itália. Por isso, temos que dar todo o nosso apoio ao Governo para as medidas que tem que tomar, incluindo comprar todos os ventiladores possíveis neste momento no mercado, neste momento muito saturado de procura. Temos 1.400 camas com ventiladores, podemos ter 20 mil portugueses a precisarem de acesso de camas com ventiladores. Não podemos chegar ao ponto de ter que decidir quem vive e quem morre. Para isso, temos de comprar os ventiladores e temos que testar o maior número de pessoas possíveis para sabermos quem está objetivamente infectado. Mas, neste momento de emergência, temos que garantir que todos os profissionais estão mobilizados e que têm que ter todo o equipamento de proteção individual. O Governo terá todo o nosso apoio para todas as medidas que precisar para fazer isto mesmo. Que se apele também aos estudantes universitários. De medicina, temos mais de 3 mil estudantes capacitados para apoiar as linhas telefónicas, para apoiar nos serviços de saúde, de enfermagem, de farmácia, os militares. Precisamos de todos. Estes médicos, estes enfermeiros, estes profissionais de saúde são os nossos heróis de vida moderna. Neste momento estão a ir para os hospitais, para os centros de saúde, com medo. Com medo porque estão a enfrentar um inimigo desconhecido, com medo de infectar os seus familiares quando chegam a casa. Estão com medo, mas não deixam de ir. E por isso precisam, contam connosco para encontrarmos todos os meios e temos que garantir que o Governo tem todos os meios para dar a resposta. Porque o Governo, o país, Portugal, está em estado de guerra contra o coronavírus. Este não é um tempo de avaliação política, este não é um tempo de debate entre partidos. Este é um momento para o PSD, para todos nós nos unirmos. Temos que apoiar de forma clara e inequívoca todas as medidas difíceis que foram ontem à noite anunciadas pelo Governo e que terão que ser forçosamente anunciadas para darmos a resposta necessária perante um desafio sem precedentes na nossa história contemporânea. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a única vacina que temos contra o coronavírus é informação e conhecimento. O único tratamento que temos é adiar o mais possível o número máximo de casos. Atrasar o coronavírus salva vidas, particularmente dos mais velhos, dos mais vulneráveis, dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos pais, aqueles que tanto fizeram por todos nós, é o nosso dever agora de os salvar. Por isso deixo um sentido de apelo a todos os portugueses. Cancelem tudo. Cancela a saída que tinha programada, fique em casa. Cancela a praia, fique em casa. Cancela a festa, cancela a conferência, cancela o casamento, o batizado, a festa de despedida de solteiro, cancela tudo. Cancela tudo, cancela tudo e fique em casa. Quando ficar em casa, está a atrasar o coronavírus. Ao ficar em casa, garante que há mais um médico, há mais um enfermeiro, há mais uma cama disponível para os nossos avós, para os nossos familiares mais velhos, para todos aqueles que precisarão de um hospital. Isto é muito simples, isto é muito importante. Cancele tudo e fique em casa, por aqueles que tanto fizeram por nós, por Portugal, por todos nós. Por favor, cancelem tudo, fiquem em casa. Muito obrigado.
Obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS. Senhora deputada Ana Catarina Mendes.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu julgo que a gravidade do momento nos requer a todos serenidade, mas requer também responsabilidade. E responsabilidade depois de esta semana a Organização Mundial de Saúde ter declarado pandemia, depois do Centro Europeu de Controlo de Doenças ter recomendado aos Estados prudência, eu julgo que não devemos ignorar e desperdiçar a oportunidade de estarmos mais uma vez neste plenário. Depois da semana passada, o Sr. Primeiro-Ministro ter trazido como tema ao debate quinzenal o tema do coronavírus. Depois da Sra. Ministra da Saúde, a Sra. Diretora-Geral de Saúde, terem sido inexcedíveis no contacto com a população, na informação e no prestar contas aqui na Assembleia da República, hoje o que se exige é que nós enalteçamos também as medidas que foram tomadas ontem. E as medidas que foram tomadas ontem, senhoras e senhores deputados, são medidas que podem até prejudicar o cotidiano de cada um de nós. Mas elas são absolutamente essenciais, porque elas são adequadas, elas são proporcionais, elas são necessárias ao momento que aqui vivemos hoje. E por isso mesmo, do que estamos a tratar é de um agravamento do cenário de saúde pública dos últimos dias e que por isso mesmo este cenário grave não pode, não deve ser descurado por nenhum de nós, aqui dentro e lá fora. Por isso todos temos consciência que o momento particular em que vivemos exigiu estas medidas. E estas medidas, senhoras e senhores deputados, que ainda não foram faladas, exigem, em primeiro lugar, a melhor vacina que temos hoje perante o desconhecido, a melhor vacina é a informação e o conhecimento, é a informação e a sensibilização, é a prevenção, é a precaução, é explicar às pessoas que não estamos perante uma situação qualquer, estamos perante uma situação de exceção que exige que todos nós tenhamos uma responsabilidade própria no combate que se exige solidariamente. Mas tem também medidas no Serviço Nacional de Saúde. E que bom que é estar no plenário do Parlamento Português e podermos dizer que somos dos poucos países que temos um bom Serviço Nacional de Saúde. E que as medidas que vêm sendo adotadas ao longo dos últimos meses somaram-se outras medidas ontem. Medidas no domínio da autonomia da contratação de mais profissionais, medidas na agilização da contratação de serviços, medidas de reforço da nossa linha de saúde 24, medidas que vêm não só no apelo do Governo e de todos os meios disponíveis do Governo para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, mas quero aqui também dizer, não só enaltecer os profissionais de saúde, todos que neste momento estão convocados, mas também aqueles que solidariamente se disponibilizaram para ajudar a combater este flagelo. Medidas, senhoras e senhores deputados, de coesão social, quando pretendemos proteger as famílias, dar condições às famílias para ficarem com os seus familiares em casa, dar condições para que haja coesão social entre todos, solidariedade entre todos. Medidas que permitam que a economia possa funcionar e que com isso o desemprego não aumente e que não se extingam postos de trabalho, mas que se consiga garantir o trabalho das pessoas para garantir que a vida possa continuar dentro da normalidade possível. É por isso, senhoras e senhores deputados, mais do que nunca precisamos não de querelas partidárias, mas de coesão, de solidariedade de todos. E por isso eu quero enaltecer o grande consenso que ontem foi possível alcançar com os partidos com assento parlamentar para que todos estejamos unidos neste combate. Mas este não é um combate que tenha apenas respostas nacionais. Ele tem que ter respostas europeias. E a Europa, mais que nunca, não pode voltar a falhar como falhou noutras crises, tem que estar unida, coesa e solidária nas nossas respostas. Por isso, senhoras e senhores deputados, terminando, com um apelo sincero a todos lá fora, a todos aqui dentro, que cada um de nós